milhões de reais em emendas.
Aqui na Bahia, Jornal à Tarde, fracasso do Brasil na Copa impacta a economia local.
Jornal Correio, fuga em presídio de Eunápolis, leva Ministério Público a desvendar rede de advogados ligada a facções.
Tribuna da Bahia. Deputados gastam mais de 200 mil reais com viagens.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Samara Dias, o SENAC é uma das principais portas de entrada para quem busca qualificação profissional e uma oportunidade no mercado de trabalho. Aqui em Conquista, o SENAC está com inscrições abertas para os cursos gratuitos por meio do programa SENAC de gratuidade dentro da Semana S.
E olha só, Guilherme, entre as oportunidades está o curso de recepcionista em meios de hospedagem, voltado para um setor que continua em expansão aqui na região, além de técnico em computação gráfica, assistente administrativo e entre outros.
Para falar um pouco mais a respeito de tudo isso e da importância da qualificação profissional e também do papel do SENAC na formação de jovens e também de jovens trabalhadores, né? A gente conversa agora com Antônio Garcia, ele é analista de mercado do SENAC aqui em Conquista. Muito boa tarde, Antônio. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso Fala Conquista.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Um prazer estar de volta. Falando de oportunidades é sempre muito bom, né? Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de falar aqui com seus ouvintes.
Antônio, o SENAC é uma referência nacional em educação profissional, né? Eu queria que você destacasse o papel dessa instituição na formação de mão de obra qualificada, né, aqui em Vitória da Conquista, mas também na nossa região sudoeste.
Muito bem, então o SENAC, esse ano fizemos 80 anos, né, Samara, de atuação no Brasil. E a gente surge num momento de necessidade de profissionais qualificados. Então o SENAC, o Sistema S, surge a partir disso. E ao longo do tempo, ao longo das décadas, o SENAC foi se reinventando para atender cada vez mais a necessidade do mercado de trabalho. Então, a gente sabe que hoje a relação de trabalho das pessoas é muito diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. E o SENAC tem esse desafio de acompanhar essas modificações. Então, inclusive, as relações de trabalho, né? As formalizações de trabalho, mas principalmente como as pessoas enxergam o trabalho hoje. E hoje as pessoas enxergam o trabalho como meio de também se realizarem como pessoa, que não era essa visão que se tinha um recorte anterior. Então, com isso, é preciso trabalhar competências que não eram trabalhadas há 5, 10 anos atrás. E o nosso modelo de trabalho de ensino, ele permite que o aluno vivencie o que o mercado pede, inclusive relacionando diretamente com as empresas, com as demandas de mercado. E isso faz com que as pessoas saiam atualizadas, mas também prontas para encarar os desafios que são atuais.
E o SENAC promovendo aí, dentro da Semana S, essa possibilidade de das pessoas terem acesso a essa qualificação profissional de forma gratuita. Eu gostaria que você falasse um pouco mais desse projeto do SENAC e de quem pode participar.
Muito bem. Então, o programa SENAC de gratuidade, ele foi lançado agora no segundo semestre dentro da Semana S, né, que tivemos no final de maio, e tem a função justamente de trazer qualificação de qualidade para pessoas de várias idades, né, a partir dos 17 anos, e que tenham renda per capita de até 2 salários mínimos familiar. Então, isso é importante dizer, é um programa voltado para pessoas que enquadram nessa faixa de salário, e também a questão de idade, cada curso vai ter um. Então, por exemplo, assistente administrativo é um curso que nós estamos com 3 turmas abertas, com turmas manhã e tarde, é a partir de 15 anos. Então, a partir de 15 anos, a pessoa já pode fazer uma qualificação de qualidade de 160 horas, são aproximadamente 3 meses de aula. Já o de técnico em computação gráfica é um curso que trabalha com modelagem 3D, trabalha com programação, para mídias, com produção de vídeo, de foto, tanto produção quanto a realização, quanto edição. E é um curso para a partir de 17 anos. Então, a pessoa tem a possibilidade de ingressar no mercado com uma profissão de alta demanda, com as melhores tecnologias, então ele utiliza os melhores softwares que temos disponíveis no mercado para atender as demandas que estão no momento disponíveis. Assim como recepcionista de serviço de meios de hospedagem, que é a partir de 16 anos, e o curso técnico em massoterapia, que só temos 2 vagas somente disponíveis neste momento, a partir de 18 anos.
Quem está ouvindo agora e se interessou, como é que pode fazer para participar e concorrer a uma dessas vagas?
É por ordem de chegada, então isso é importante. Não existe um processo seletivo. A pessoa precisa estar munida de documentação pessoal, CPF, RG, comprovante de residência, escolaridade. No caso dos cursos técnicos, tem que ser o histórico de conclusão do ensino médio, mas pode estar cursando a partir do segundo ano. Então, se estiver cursando ainda, uma declaração de que está cursando, ele tem que finalizar o ensino médio antes de terminar o curso técnico. É, no SENAC, a partir das 8 horas da manhã até as 20 horas, pode fazer a matrícula presencialmente enquanto houver vagas. Então, as matrículas desses cursos somente gratuitamente. Presencialmente.
Antônio, conta pra gente como é que tem sido, né, a procura por esses cursos no SENAC, até porque não é somente agora que vocês oferecem esses cursos, né? Não é uma exclusividade. O SENAC, o ano todo, se você entra no site, você vê lá os cursos que tem e as pessoas se inscrevem, fazem. Minha esposa, inclusive, já fez curso no SENAC. Como é que tem sido hoje a procura e o perfil do público que tem procurado o SENAC para se qualificar?
Olha, o perfil ele é bem diverso, Guilherme, porque a gente tem várias soluções. Neste momento, são mais de 40 turmas abertas para matrículas para este trimestre. Então, esses aqui são alguns dos gratuitos, mas temos uma gama de outros cursos também. Então, a gente tem desde o jovem que procura o primeiro emprego, que é o caso, por exemplo, de assistente administrativo, e tem sido uma procura razoavelmente boa. Nós, inclusive, estamos com turmas já em andamento, né, de entradas anteriores. E temos até, ontem, por exemplo, começamos um curso de analista de dados, que nós temos pessoas com nível superior, então que já estão no mercado buscando uma qualificação, então eles já estão nas empresas fazendo isso, mas não têm formação e agora foram buscar a formação. Então é um público muito diverso. E temos como uma grade muito ampla, a nossa unidade é uma unidade macro, né? Então a gente tem os cursos técnicos também presenciais, tem a rede EAD, então a gente tem uma procura muito grande, um volume muito grande. Para você ter uma ideia, nós temos aqui em média por ano cerca de 7.500 alunos na nossa unidade, contando Vitória da Conquista e onde a gente atende, que é Jequié, Guanambi, Brumado, através do Jovem Aprendiz.
Você falou aí sobre pessoas que estão em busca do primeiro emprego, mas pessoas também que estão buscando qualificação profissional, né, que já atuam no mercado de trabalho. Mas eu queria destacar as dificuldades, né, que o jovem que está começando a vida agora, né, que eles enfrentam. Eu queria que você destacasse a importância dessa qualificação para auxiliar esses jovens a conquistar o primeiro emprego.
Bem, a importância é que essas formações, elas ensinam a profissão. Então, a gente chama de qualificação profissional, que dentro da educação profissional existem algumas nomenclaturas. Então, a qualificação é aquela que ensina a profissão. Então, por exemplo, se você fala do recepcionista em meio de hospedagem, para além de saber receber uma pessoa e usar um sistema de check-in, check-out de hóspedes, você precisa saber comportamento, comunicação, linguagem, uso de tecnologias. Então, ele tem uma grade muito ampla que contempla tudo o que é necessário para aquela profissão. Essa escuta de mercado para saber o que é necessário, a gente considera CBO, entrevista com os empresários. Então, é elaborado um plano de curso o mais atual possível e revista a cada 2 anos. Então, significa dizer que o aluno formado há 2 anos atrás, hoje ele já vê coisas diferentes, porque nós temos coisas que não tínhamos, né? Então, isso vai desde legislação até a parte técnica mesmo da atividade. Um outro ponto muito importante é que nós temos um serviço de encaminhamento profissional. Então, quem fizer esses cursos, nós vamos encaminhar para as empresas para os processos seletivos. Não estou dizendo que as pessoas sairão empregadas, porque não depende somente desse encaminhamento. Mas nós vamos ensinar a fazer o currículo, a participar de uma entrevista de emprego, preparar até a vestimenta, como se comporta. Toda essa orientação a gente faz para que ele consiga depois ingressar no mercado. E a gente coloca ele dentro das empresas, direto com os RHs, para fazer os recrutamentos. Esse serviço, inclusive, ele é gratuito para todo ex-aluno SENAC e para as empresas também que recebem esse candidato. Então, todo o processo de seleção que nós fazemos, a empresa não tem nenhum custo e tem a vantagem de ter alguém treinado pelo SENAC.
Tá certo. Antônio, a gente quer deixar aqui o espaço para que você volte a reforçar o convite, para que as pessoas possam procurar o SENAC, possam participar desse programa que o SENAC tá fazendo, inclusive essa formação com a marca do SENAC. Coloca você que está nos ouvindo, pelo menos um passo à frente, com no certeza. Mínimo, de outras pessoas que também estão buscando uma colocação no mercado de trabalho. E Antônio agora faz esse convite importante para que você possa participar e fazer um curso do SENAC.
Muito bem. Então, como eu disse, as matrículas são presenciais, mas qualquer informação pode nos chamar pelo WhatsApp, então 7131864000, ou pode ligar na unidade 7734292300, 3429-2300, ou presencialmente na unidade que fica aqui na antiga 10 de novembro no Recreio. Então, nosso atendimento começa a partir das 8 horas da manhã até as 21 horas, não para para almoço. Pode ir buscar a informação, mas pode também nos chamar pelos canais digitais. Também, arroba Senac Bahia, as redes sociais, tem toda a informação dos cursos também e o site Senac Bahia no Google.
Tá certo, Antônio, um grande abraço, a gente agradece a sua participação. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco o Fala Conquista está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente. Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
olha só, Guilherme, 8 de julho é o Dia Mundial da Alergia. A data alerta para o controle dos sintomas e também para a identificação dos fatores que provocam as reações alérgicas. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, os casos alérgicos aumentaram 40% no Brasil só no ano passado. A alergista e imunologista Ana Paula Castro aponta os tipos de alergias mais comuns.
As alergias respiratórias são os tipos mais comuns de alergia, podendo acometer até 40% da população pediátrica. Tanto que quando você vai conversar sobre uma rinite, as pessoas perguntam, mas não é todo mundo assim? Na verdade, não. Crises de espirro, coceira no nariz, elas são frequentes, pouco valorizadas e são um grande risco para o desenvolvimento de asma. Essa sim, uma alergia respiratória que pode inclusive colocar a vida da pessoa em risco.
A médica destaca ainda como é feito o diagnóstico das alergias.
O grande desafio médico é que as doenças alérgicas, elas têm sintomas que são comuns às outras doenças. Às vezes é difícil perceber que por trás daquele resfriado recorrente reside uma rinite alérgica. E aí, os ácaros da poeira domiciliar, os epitélios de animais, gato, cachorro, bolores, que residem bastante fungos, são as causas mais frequentes. Vale destacar que a gente sempre separa o que é alérgeno de irritante. Existem exames de sangue que a gente pode utilizar para perceber se aquela queixa está relacionada a uma sensibilização alérgica e se isso aumenta o risco do paciente de ter uma alergia.
A alergista e imunologista Ana Paula Castro ressalta que identificar os fatores que contribuem para o desencadeamento das doenças alérgicas é fundamental para desenvolver estratégias de cuidado e oferecer uma melhor qualidade de vida ao paciente. A médica alerta também que no inverno os quadros alérgicos tendem a piorar. E ela explica as razões.
A primeira delas é que as características climáticas facilitam o crescimento e a multiplicação dos ácaros. A segunda é que ficamos mais confinados em ambientes fechados, com as janelas fechadas, e isso aumenta o crescimento dessa população. A terceira é que muitas das vezes, nesta época do ano, aumentam as infecções respiratórias, as gripes, os resfriados. E nos pacientes alérgicos, isso pode desencadear ou perpetuar um processo inflamatório, secreção. Lembre-se que os pacientes alérgicos são sempre um pouco mais inflamados por conta dessa característica do sistema imunológico que insiste em inflamar um ponto a mais contra coisas que para as pessoas não alérgicas não tem impacto nenhum.
Doutora Ana Paula Castro também dá algumas dicas para evitar as crises alérgicas no inverno. Lavar roupas que estão há muito tempo sem ser utilizadas e ainda dar preferência para edredons em vez de cobertores. Nesse frio de conquista é difícil não querer apelar para o cobertor, né? E amanhã que é dia da alergia, então é o que vai ter de gente comemorando, entre aspas, esse dia aí. Porque gente, a gente anda na rua, quem te vê de gente fungando, e eu, uma delas, tá? Você passar na rua vendo alguém fungando aí, eu sou uma, pode ser que uma dessas pessoas seja eu, porque gente, quem tem rinite, sinusite, essas ites, nesse período, sofre um bocado. Vale lembrar ainda que exames de sangue podem auxiliar na investigação das alergias e também contribuir para um diagnóstico mais preciso. Em caso de sintomas recorrentes, claro, a orientação é buscar um especialista. Então você que por um acaso está aí fungando demais, está entre os conquistenses que estão por aí no funga-funga, né, toda hora desse jeito, né? Então procure um médico para que você possa se tratar. Em muitos casos, remédio resolve a situação. E a gente espera que as pessoas tenham saúde, né? Porque muita gente sofre muito devido às alergias nesse período desse frio mais intenso. Aí tem aquela, a gente fica ali à beira da fogueira, aí inspira mais fumaça, fica em ambiente mais fechado. Vamos ter atenção para a gente ter saúde também no inverno, meu povo.
Exatamente, Guilherme. Inclusive, eu faço parte também desse quadro aí. Viu?
Você é da coluna que fica fungando,
fungando, né? Rinite, sinusite. O inverno, apesar de ser gostoso, também é um pouco difícil para mim. Então, por isso que essas informações são importantes, né? Para a gente se prevenir, tomar todo o cuidado, para a gente, como você bem disse, passar pelo inverno com muita saúde também.
Samara Dias, nosso Fala Conquista de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço para você. A gente volta amanhã, se o nosso bom Deus permitir.
Gente, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, a partir de meio-dia, eu e Guilherme Barbosa estaremos de volta com mais um Fala Conquista novinho em folha para você. Um cheiro.
Um grande abraço e até amanhã.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista. A doação de órgãos salva vidas.
Sua família precisa saber que você deseja doar seus órgãos após a morte. Não é necessário deixar essa vontade expressa em documentos ou cartórios. Sabendo do seu desejo, seus familiares só precisarão autorizar a doação, que pode ser de órgãos e de tecidos.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp. 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Ai, alai, ai.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui. Pode sintonizar.
Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
A preocupação do Estado brasileiro com a violência política de gênero estimulou o lançamento de um protocolo de enfrentamento à violência política contra as mulheres neste ano. A Defensoria Pública da União é uma das instituições que participam deste protocolo. Desde as eleições municipais de 2024, a Defensoria tem uma estrutura específica para acolher denúncias de violência política contra as mulheres. Atualmente, os defensores públicos oferecem o atendimento jurídico para as vítimas dos crimes que buscam auxílio, tanto de forma presencial, quanto também daquelas que fazem as denúncias de forma digital. Então, para conversar aqui sobre esse tema, a gente tem a nossa colunista Cristiane Bernardes, para falar da importância desse atendimento. Bom dia, Cristiane.
Bom
Tudo
dia,
bom,
Ana.
Cris? E, claro, a gente também recebe hoje uma convidada. A gente recebe a defensora pública Liana Pacheco Dani, que coordena o Grupo de Trabalho Mulheres da Defensoria Pública da União, aqui na região Centro-Oeste. Tudo bom, Liana?
Tudo
bom,
bem,
dia, bem-vinda.
Bom dia, obrigada.
Tema importante, a gente está aqui, né, Cris, nessa série importante do Mulheres de Palavra sobre violência política de gênero. A gente está entrando aí no período eleitoral, já é um ano que a gente pensa muito nisso. E aí eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho a importância do acolhimento, mas não só isso, do correto encaminhamento dessas denúncias de violência política contra as mulheres para o combate a esses crimes.
Sim. Então, Ana, obrigada, Liana, por estar aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre esse tema hoje, porque nós achamos, né, no Observatório, que é um tema extremamente relevante para o encaminhamento, para a efetividade da legislação, né, especialmente da lei de violência política contra a mulher. E aí a gente sempre pensa que tem uma, infelizmente, né, Ana, tem uma peculiaridade nos crimes cometidos contra as mulheres, porque as mulheres, em geral, elas são desacreditadas pelas próprias autoridades que precisariam coibir esses crimes, né? Então, não é incomum, por exemplo, em casos de violência física, de violência sexual, que as mulheres tenham que repetir várias vezes, exatamente, em detalhes, como aquilo aconteceu. Então, autoridades policiais, às vezes, os advogados, os defensores, às vezes promotores, enfim, todo
até
o
os juízes,
o aparato da justiça, às vezes obriga essas mulheres a reiteradamente narrarem esses fatos traumáticos, né? E é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, quando um homem diz que foi agredido, diz que foi assaltado, né? Então não há essa mesma desconfiança dos relatos, essa necessidade de narrar detalhadamente os fatos várias vezes. E isso não é diferente com a violência política, né? Então, o trabalho da Defensoria Pública da União, que é uma instituição que já é parceira, né, do Observatório há bastante tempo, a gente já desenvolveu várias atividades em conjunto, né, Liana? É muito relevante porque, de certa forma, promove esse letramento das pessoas que vão efetivamente fazer a lei ser aplicada, né, corretamente. Então, o enquadramento correto das denúncias, ele é essencial para que esses criminosos recebam as sanções previstas na lei e as vítimas tenham esse acolhimento, né, com essa perspectiva de gênero. Então, todo o trabalho que a Defensoria tá fazendo, né, enquanto uma instituição que participa, né, do protocolo que foi assinado em março e a Câmara também, vem nessa direção de você preparar as autoridades públicas, os servidores públicos para acolherem e enquadrarem corretamente as denúncias dos crimes quando elas acontecem.
E aí, é interessante você ter comentado dessa parceria, né, Cris, do Observatório Nacional da Mulher da Política com a Defensoria Pública da União. A gente lembra, a Lei da Violência Política é de 2021. Então, a gente vem a cada eleição tendo formas de poder aplicá-la e ter o seu correto encaminhamento. E aí, Eliana, eu comecei falando aqui nesse Mulheres que em 2024 a Defensoria instituiu um Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero. Foi um projeto piloto para aquelas eleições municipais. Então, como é que funcionou esse projeto e que resultados que vocês têm e que também estimulam que continue essa proposta?
É importante a gente fazer um contexto histórico. Ainda em 2021, a Defensoria Pública da União foi convidada a participar do Observatório pela Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, o que foi essencial para nós podermos acompanhar durante as eleições de 2022 como é que se daria o fluxo das denúncias. Nessa oportunidade, a gente percebeu da dificuldade do encaminhamento das denúncias, em especial como reunir as informações justamente para não haver essa descredibilização, né, das mulheres vítimas da violência política de gênero, quais documentos apresentar. Então, essa experiência de 2022 permitiu que, nas eleições de 2024, a Defensoria Pública da União, então coordenada essa ação pela Assessoria Especial de Diversidade, Equidade e Inclusão, viesse a configurar, enfim, como captar as denúncias e tramitar. Naquela oportunidade, nós tivemos um link na própria página oficial da Defensoria Pública da União, um link no cantinho direito, né, junto com a parte de direitos humanos, aonde as mulheres vítimas de violência política de gênero poderiam estar preenchendo um formulário, o que é interessantíssimo, porque esse formulário já contém, né, já reúne as informações mínimas para dar condução e análise da denúncia, e também para postar fotos, vídeos, enfim, um material que reúne, né, essa violência quando no ambiente digital. Depois desse protocolo, a denúncia encaminhada naquela